Bora então continuar a nossa correção aqui das questões dessas provas anteriores e agora na questãozinha 81, onde havíamos parado. Chega com o tio e bora desenrolar, ó. A concessão de licença é um ato vinculado. E aí? A licença é um ato vinculado? Lembra disso ou não? Licença, licença para dirigir. A sua CNH. Se você vai lá no Detran e preenche todos os requisitos, eles podem olhar na sua cara e falar não? Não pode. Então a licença é um ato vinculado. A licença é um ato vinculado. Uma vez preenchidos os requisitos, a administração pública é obrigada a deferir a licença. Seguindo. Haja vista que a administração pública estará obrigada a praticar o ato quando forem preenchidos os requisitos pelo particular. Até aqui está maravilha. Até aqui está correto. Todavia, caso o agente público, no cumprimento do ato, verifique que a ação contrária ao dispositivo legal estabelecerá com maior efetividade ao interesse público, atenderá, né, com maior efetividade ao interesse público, poderá agir de forma distinta do que prevê a lei, prestando a devida justificativa. Ah! No caso concreto, você falou, olha, a lei está mandando eu fazer assim. Mas se eu fizer assado, é melhor. Então, foda-se a lei, vamos fazer do que eu, agente público. Cara, que absurdo! Princípio da legalidade. Imagina se fosse assim, falou, ó, você tem que fazer o que está na lei. A menos que você ache que é melhor fazer de outro jeito. Que coisa louca, velho. A pessoa tem que ser eliminada do concurso se é uma questão dessa. Tá doido, homem. Da onde? Que vai agir contrário à lei? Tem que estar usando droga para responder isso aqui. Questão errada. Agir contrário à lei. Tá fumando porcaria. 82. Tanto a polícia administrativa quanto a polícia judiciária. Então, ó, falou da polícia administrativa e falou da judiciária. Embora tratem de atividades diversas, enquadram-se no âmbito da função administrativa do Estado, uma vez que representam atividades de gestão de interesse público. E aí, a polícia administrativa está relacionada a ilícitos de ordem administrativa, a polícia judiciária, ilícitos de ordem penal. Mas veja bem, ele não está julgando aqui, ele está investigando. Ele está fazendo a instrução processual penal, PC e PF. Nesses casos, então, a gente está assim no desempenho da função administrativa. Veja bem, ó, função de governo não é, função legislativa não é, fiscalizar e também não é, e não é jurisdicional, acaba sobrando mesmo até por exclusão a função administrativa. Pode marcar aí, gabarito correto. Gabarito correto. Até meio por exclusão você conseguiria chegar nessa conclusão. Legal? Legal. Parte 83. O conceito de agente público para aplicação da lei de improbidade administrativa abrange aqueles que exerçam sem remuneração função no âmbito da PCDF. Olha só, o conceito de agente público que a gente utiliza aqui nos termos da LIA é aquele agente público em sentido amplo. Agente público em sentido amplo é aquele que exerce um cargo público, emprego público, uma função pública, um mandato, por meio de nomeação, eleição, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, ainda que de maneira transitória e não remunerada. Então, mesmo que seja por um único dia, mesmo que não esteja recebendo um puto para fazer aquilo, pode ser considerado agente público desde que esteja desempenhando uma função pública. Então, pode marcar aí. Gabarito correto, ó. Mesmo não sendo remunerado, sim, ele pode ser considerado um agente público. Parte 84. A invalidação da demissão por decisão judicial importa a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, mesmo que este já tenha sido ocupado por outro servidor. Do que nós estamos falando? Qual é o nome daquela forma de provimento que é a reinvestidura do servidor estável que teve a sua demissão invalidada? Então, quando a gente reintegrar esse cara no cargo, qual que é o nome da forma de provimento? É a reintegração. Então é só marcar aí, né, cara? O que está rolando aqui. Opa, peraí que eu troquei. O que está rolando aqui é a reintegração. Na reintegração, ele é revestido no cargo, tem que ser estável e mesmo que o cargo esteja ocupado. Se o cargo estiver ocupado, o atual ocupante, adiós, o atual ocupante será reconduzido ao cargo anterior se ele for estável sem indenização, aproveitado ou colocado em disponibilidade. Questão correta. Pode marcar aí. Gabarito correto. Beleza? Beleza. Partiu questão 85. Caso um servidor ocupante de cargo em comissão seja exonerado desse cargo a pedido, eventuais denúncias de infrações por ele praticadas deverão ser arquivadas, uma vez que, nessa hipótese, a aplicação de penalidade não surtirá efeitos na esfera administrativa. Veja bem, quando a pessoa estiver respondendo a um PAD, está respondendo ao PAD, ele não pode pedir para se aposentar e ele não pode pedir a exoneração. Ele não pode. Por quê? Porque, fi, vai esperar a cobra acabar de fumar. A cobra não começou a fumar? Começou. Agora vai esperar. Ele vai ter que esperar a conclusão do PAD, o cumprimento da eventual penalidade, para aí sim. Então, olha o que a questão falou, ó. Ah, se por acaso ele já foi exonerado, a aplicação da penalidade não surtirá efeitos. Claro que surte, porque nesse caso não é a exoneração que rolaria. Nesse caso, o que seria aplicada é a destituição do cargo em comissão. É a destituição do cargo em comissão. Vamos imaginar que ele já estava exonerado e aí rolou o PAD e o PAD concluiu pela infração. Nesse caso, a gente converte a exoneração em destituição. Exoneração não é penalidade, ele saiu de boa. A destituição é. A destituição é feio. Então pode marcar aí gabarito errado. Gabarito errado. Lógico que tem efeito. São coisas distintas, beleza? Bora para a questão 86. O vício de forma do ato administrativo que não cause lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, em regra, poderá ser convalidado pela administração pública. Então, lembra do foco na convalidação. Foco na convalidação. Foco, vícios no elemento forma. E o co, vícios no elemento competência. Então, quando a gente fala da convalidação, nós estamos fazendo saneamento, estamos consertando um ato ilegal. Depende onde o vício está. São convalidáveis vícios no elemento competência, salvo se for competência exclusiva ou em razão da matéria. São também convalidáveis vícios no elemento forma, salvo se for uma forma essencial à validade do ato. Lembrou? Agora volta para a questão, ó. O vício de forma do ato administrativo que não cause lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, em regra, poderá ser convalidado. Correto. Em regra, poderá. Em regra, pode. Só não poderia se fosse uma forma essencial. Pode marcar a questão correta. Partiu 87. Tanto os atos administrativos discricionários como os atos administrativos vinculados podem ser anulados ou revogados. Veja bem, o ato discricionário ele pode ser anulado ou revogado. Agora, ato vinculado não pode ser revogado. Quando nós estudamos a revogação, a gente vê que a revogação é a extinção por razões de mérito. E essa parada de mérito não existe em ato vinculado. Então, não dá para revogar ato vinculado. Só podemos revogar atos discricionários. Portanto, questãozinha errada. Marca aí gabarito errado. Muito bem? Muito bem. Vamos agora para a próxima prova. falar um pouquinho aí da prova de DPEM, do DPEM, de agente técnico do ano de 2015. Beleza? Beleza. Chega mais aí e partiu questão 88. O prazo para a conclusão de um processo disciplinar é de 120 dias, contados a partir da constituição da comissão julgadora, admitida a prorrogação por igual prazo quando as circunstâncias o exigirem. Olha só, aqui a gente está falando da Lei 8.112. E a Lei 8.112 fala que o PAD será concluído em 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Esse aqui é o prazo para a conclusão. Para a autoridade proferir a decisão, ela terá mais 20 dias. Então, ficou bem fácil a gente verificar que essa questão está errada. A banca dobrou o prazo. Ela dobrou. Olha o que ela disse, cara. 120 por mais 120. Que é isso? Bem fácil identificarmos o erro. Bora partir já para 89. Para que possa tomar posse em cargo público e exercer as funções a ele referentes, o agente público deverá declarar seu patrimônio privado. Então, para que o servidor tome posse e entre em exercício, ele tem que apresentar a declaração de bens e valores? Sim. A gente está falando aqui daquela declaração de bens e valores. Essa declaração de bens e valores, ela está exigida tanto no âmbito da lei de improbidade, como também na 8.112. Então você, olha só, quando você for aí aprovado, aprovada no concurso público, caraca, vai chegar lá para tomar posse, tem que trazer uma documentação, os documentos. Um desses documentos que você levará é essa declaração aí. Aí lá você vai colocar todos os automóveis, as motos, terrenos, contas em banco, ações em empresas multinacionais, todo esse patrimônio você é a folha em branco, professor? Isso é a famosa folha em branco. É um requisito para tomar posse. Pode marcar aí, gabarito correto, beleza? Beleza. Vamos para as 90 agora. Que agora a gente vai continuar aqui, também a prova de DPEM, mas agora para o cargo de agente, beleza? Beleza, tio. Então partiu questão 90, cargo de agente. Embora tenha sido instituído pela Lei 8666 de 93, o pregão é uma modalidade de licitação que passou a ser utilizada pela administração pública apenas no século atual. Ô, velho, eu sei que pregão vira e mexe não tá no edital, mas espera aí. Lá na lei do capeta, na lei do coisa ruim, quais suas modalidades que a gente tem lá na lei do capeta? Concorrência, tomada, convite, concurso e leilão. Não tem outra. Então, isso aqui não tem nada a ver, fica desse troço aqui. Isso aqui tem nada a ver com a 8666. Independente de ter ou não pregão no seu edital, se tem 8666, isso aqui você tem que saber. Beleza? Não precisa ter pregão no seu edital para saber responder isso aqui. Porque na lei 8666 são apenas aquelas cinco modalidades. Se a banca jogou uma outra, questão errada. Pode marcar aí que essa birosca está errada, beleza? Beleza. Para 91. Com relação aos processos licitatórios na administração pública, julgue o próximo item. Os prazos de antecedência para divulgação do instrumento convocatório, previstos na Lei de Licitações e Contratos, qualquer que seja a modalidade escolhida pelo gestor público, são contadas em dias corridos e variam apenas em relação ao número mínimo de dias, conforme o tipo de licitação adotado. Que regrinha que a gente usa aqui? É a famosa regra do gaguinho resfriado. Vamos lá, como que é a regra do gaguinho resfriado? Lembra que tem um gaguinho que está resfriado, né? E se ele é gaguinho é porque ele gagueja, que vai zoar o um amigo dele que teve seus bens leiloados. Direto na veia, tá bem rápido relembrar a regra, ó. É assim, tem os prazos, 45, vai diminuindo de 15 em 15. 45, 30, 15 e 5. Poxa, mas o prazo de 5 é um prazo muito pequeno, então a gente viu que esse aqui é um prazo de 5 dias úteis. Aí, para cada prazo desse, fora o último, tem duas situações. Aí a regra do gaguinho resfriado que chega e fala assim para o amigo dele, ó: se tomou leilão. Convite. Aí ele espirra. Lembra que o Gaguinho vai zoar o amigo dele? O Gaguinho vai zoar o amigo dele, que tomou leilão. E ele é gago, né? Ele gagueja. Só que conforme ele vai falando, ele vai esquentando ali, ele vai pegando no tranco. Então ele gagueja 3, 2 e 1, sacou? Sacou? Em aula a gente trabalha bem essa parte, hein? Aí voltando aqui, ó. O que que a gente faz? É só completar. É só completar, ó. É só completar o resto, ó. O concurso. A concorrência. A concorrência. A tomada de preços e a tomada de preços. Pô, a treta tá na concorrência e na tomada. Aí aquela regrinha. Quem tem a melhor técnica está por cima. Se for técnica ou técnica mais preço ou empreitada integral, está no prazo de cima. Se for o menor preço, está no prazo de baixo. Aqui também, a tomada, se for técnica ou técnica mais preço, está no prazo de cima. Pronto, matamos. Nem cobrou tudo isso de prazo, hein? Nem cobrou tudo de prazo. Eu fiz correndo. Então, para funcionar bem aqui, tem que lembrar da regra do gaguinho resfriado que a gente desenrola bem em prova. Você mata todos os prazos, cara. Olha que beleza que foi para responder, né? Fiz só para relembrar, porque ó, olha o que a banca disse. Os prazos são apenas em dias corridos. Já está errado, ó. Olha aqui no convite, ó. São dias úteis. E falou que eles variam apenas conforme o tipo. Não é só conforme o tipo. É também conforme a modalidade de licitação. Então vamos riscar lá, ó. Não é só dia corrido e não é só conforme o tipo. É também conforme a modalidade de licitação. Pode marcar aí, questão errada. Beleza? Beleza. Então a questão, não, ela não foi difícil porque ela cobrou isso. Só lembrar que tinha prazo em dia útil já matava. Só isso aí já matava. Mas eu recomendo tá com a gagueguinha, com a regra do gaguinho resfriada afiada. Se a banca jogar questão de prazo, poucas pessoas saberão responder, hein? Mas com a regra tudo desenrola. Vamos lá. Partiu 92. Que agora a gente vai entrar aqui na prova do DEPEN para o cargo de especialista. Fechou? Bora! Tendo em vista que o Estado desempenha três funções básicas: administrar, legislar e julgar, julgue os seguintes itens relativos à função administrativa do Estado e aos atos. Ato administrativo vinculado é aquele que depende de requerimento do interessado para ser praticado. Não, questão errada. Ato administrativo vinculado é aquele que a administração pública exerce sem margem de escolha. Ele exerce sem margem de liberdade. Questão errada. O ato vinculado não está relacionado se alguém pediu ou não, não é isso? O ato vinculado está relacionado se a administração tem margem de escolha ou não. Alguns atos vinculados ela só pratica se a pessoa pedir, como por exemplo, uma licença para dirigir. Outros atos vinculados ela pratica de ofício, como punir um servidor que praticou, como instaurar um PAD. Então há atos vinculados de ofício. Questão errada. Pode marcar aí. Gabarito errado, já tinha colocado ali, mas coloca de novo. Gabarito errado. Ela trocou os conceitos, nada a ver com o que ela disse aqui. 93. O mesmo enunciado. Vamos aí para assertiva, ok? Vamos para assertiva. Em razão do princípio da legalidade, previsto em artigo do texto constitucional, apenas a lei é fonte do direito administrativo. Isso confere? Não, né, cara? Não é apenas a lei. A gente tem também a doutrina, nós temos a jurisprudência, até os costumes podem ser considerados fontes, fontes indiretas, mas também são consideradas fontes. Questão errada. A lei é a fonte mais fodarástica. A lei é a fonte primária, mas não é a única fonte. Então a questão está errada, porque a lei é a fonte mais pica das estrelas, mas não é a única. Então, questão errada. Partiu 94. Mesma coisa, ó. Pá, 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 falou. Vamos para a assertiva. É assegurado ao servidor público federal o direito à licença, sem prejuízo da remuneração, para o desempenho de mandato em sindicato representativo da categoria. Opa! Saca só! Isso não é muito comum em prova de polícia, não. Não estou dizendo que não cai. Estou dizendo que não é tão comum. Dentro da Lei 8.112, nós temos algumas licenças que o servidor faz jus. Ponto dos mais cobrados é saber quais delas ele recebe, quais não. E essa licença aqui, que é para o desempenho de mandato classista, mandato sindical, tá ligado? Dirigente sindical, tal, aqui é sem remuneração. Olha só, falou que é sem prejuízo. Errado. Ela ocorre com prejuízo da remuneração. Ou seja, no período aqui, ó, é sem remuneração, sacou? Caraca, hein? Pois é. Pode colocar aí, então, questãozinha errada. Não é uma questão tão comum, ok? Porque a banca não é muito de perguntar essas paradas aqui para prova de polícia, mas é aquela máxima, né? Tu vai pagar para ver? Já pensou se é na tua prova? Então, põe a bunda na cadeira, tem que fazer a leitura do 8.112 toda. Caso caísse, puxa vida, não lembrei. Beleza. Não tem um prejuízo tão grande, porque a maioria da galera também não vai focar tanto nessa parte. Mas nunca dá para arriscar, né? Bora para a próxima. Bora lá. Bora desenrolar agora 95. Aí, ó, de novo, o mesmo enunciado, tá? Eu nem vou entrar nele. Quando for relevante, a gente retoma. Vamos direto para a assertiva. Ao servidor público federal é vedado participar de sociedade privada que explore atividade econômica. Opa, essa aqui já é mais frequente, não é vedado. É vedado ao servidor, é vedado ser administrador, ser administrador, fazer então, né, como a banca coloca, como está nos termos da lei, na verdade, fazer a administração ou a gerência. Agora, ser sócio, isso ele pode. Isso ele pode. Então, cuidado que ele não pode fazer a administração ou a gerência. Agora, ser sócio ele pode. Então, marca aí a questão errada. Marca aí gabarito errado, ok? Ok. Ele pode fazer o quê? Ele pode, por exemplo, exercer a gerência, administração, tal? Não. Isso aí não. Mas sócio pode. Ó, eu, por exemplo, eu, Thales, eu sou sócio de empresa, tenho sociedade, não tem problema. O que eu não posso é estar com o meu nome constando lá. Então, se você tem aí uma empresa que você é administrador ou gerente, você vai ter que das duas uma. Ou pedir aí para você sair da posição de gerente administrador, modificar o estatuto. Se for uma empresa individual, aí não tem o que fazer. Tem que pedir a extinção dela. Cobrar essa parte aqui. Então lembra, administrador, gerente de comércio, não. Sócio pode. Marca aí questão errada. Opa, peraí. Marca aí questão 95 errada. Beleza? Beleza. 96. A investidura em cargo ou emprego público na administração direta e nas pessoas jurídicas de direito público depende de aprovação prévia em concurso público, não se submetendo a essa exigência para pessoas administrativas de direito privado. Ô louco, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, que são as pessoas jurídicas de direito privado, não tem concurso? Mentira! Claro que tem concurso, depende sim. Depende sim, questão errada. Esses entes que possuem personalidade jurídica de direito privado também estão submetidos à regra que é fazer concurso público para contratar seus servidores, beleza? Pode marcar errado. Bem para 97. Segundo o princípio da legalidade, a administração pública vincula-se em toda a sua atividade aos mandamentos da lei, tanto em relação aos atos e às funções de natureza administrativa, quanto em relação às funções legislativa e jurisdicional. Sim, cara, está lá no caput do artigo 37, que fala que toda administração pública direta e indireta da União, Estado, DF, Município, do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário devem observar o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Então, a legalidade todo mundo tem que observar. O legislador, o juiz, a administração, todo mundo tem que observar a lei. Questão boba, questão dada. Pode marcar aí na 97, gabarito correto. Bora para 98. na fixação das sanções por ato da improbidade administrativa. O juiz deve sempre levar em conta a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo agente que o praticou. Então, na ação de improbidade, quando o juiz vai fixar aquelas sanções, as penalidades, ele vai levar em conta o tamanho do dano e o proveito patrimonial. Está lá na lei, pode marcar aí como correta já, que quando o juiz vai julgar, ele vai fazer a gradação daquelas penalidades, é uma coisa óbvia. Poxa, se teve um dano maior, penalidade mais alta. Se ele teve uma vantagem maior, penalidade mais alta. Gabarito correto, questão de boa também, questão dada de improbidade. Pode marcar gabarito correto? Vem comigo agora que a gente vai fazer aí a prova do DEPEN para técnico de apoio. Mas antes, vamos então fazer aquele cortezinho aí só para a gente começar já no outro vídeo a resolução dessas questões, beleza? A gente não acabou não. A gente vai continuar aqui que tem mais coisa para desenrolar. Só vou fazer aquele cortezinho para o vídeo não ficar muito comprido. A gente vem na sequência e arrepia o restante das questões, fechou? Bora lá!